Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
Pesquisadores da Unicamp e da Universidade Federal do Pará se uniram para investigar o metabolismo e a aptidão física de pessoas com síndrome de Down. Iniciado no final de 2022, o projeto Aptidown está realizando uma bateria de exames e testes de aptidão física em voluntários atendidos pela APAI, em Belém, na expectativa de identificar possíveis biomarcadores que possam estar relacionados a alterações fisiológicas e metabólicas em pessoas com a síndrome. E para a gente saber mais a respeito desta pesquisa, eu conversei com uma das coordenadoras do projeto, a professora do Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada, da Faculdade de Educação Física da Unicamp, Cláudia Cavalieri. Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da Rádio Unicamp. Queria que você começasse falando, então, o que é o projeto Aptidown.
Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite de estar aqui na rádio, falando um pouco, então, sobre os projetos que são desenvolvidos lá no Departamento de Estudos da Atividade Física Adaptada da FEF. O Aptidown é um projeto em parceria entre a Unicamp e a Universidade Federal do Pará, e ele também é decorrente de um edital específico da FAPESP com a FAPESPA, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Pará. Né? Esse projeto, né, ele nasceu, obviamente, de parcerias que já estavam estabelecidas anteriormente. Nós temos ex-alunos do Departamento da Faculdade de Educação Física e do Programa de Pós, que são docentes na Universidade Federal do Pará e que já vem trabalhando há algum tempo, né, com PCD, com síndrome de Down e com outras deficiências. Com esse edital específico, nós resolvemos, então, unir os esforços e as expertises, né, tanto do Pará como aqui da Unicamp. Então, esse projeto ele tem como objetivo validar uma metodologia de avaliação motora dessas pessoas com síndrome de Down. E também eu trabalho numa linha muito específica, que eu estudo metabolismo através de uma das ciências ômicas, que é a metabolômica. E nesse projeto a gente está tentando identificar um novo ou novos biomarcadores das alterações decorrentes da trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Porque na síndrome de Down existem alterações importantes, metabólicas, cardiovasculares e motoras, e a gente visa estudar isso, né? Identificar se há esses biomarcadores.
Professora, fazendo um parênteses, né? Você estava falando sobre ciências ômicas, sobre metabolômica. Como você explicaria esses conceitos, né, para o nosso ouvinte que não entendeu muito bem do que você estava falando?
Então, as ciências ômicas, né, ela começa, né, das primeiras ciências, né, que é a genômica, a partir do momento que a gente decifrou, né, o DNA humano. A gente viu que isso era a ponta de um iceberg, né? Depois do gene, né, de entender os genes, viu que esses genes precisavam expressar, depois precisavam gerar microRNAs, transcriptômica, gerar proteínas, proteômica e alterações metabólicas, que é a ponta das ciências ômicas, que é a metabolômica. Então, na genômica, eu não sei se esse gene se expressou ou não, o gene está ali, ele pode estar estimulado, inibido ou não ter acontecido nada. Na metabolômica, eu já sei que o gene envolvido naquele metabólico ou aquela via, ela foi expressa por algum fator, porque o metabólito ele é o fim de uma reação em cadeia. Então, a metabolômica, eu consigo fazer o contrário, né? Eu consigo encontrar o metabólito e ver qual é a via predominante. E até chego no gene, né, que foi expresso. Então, a metabolômica, É uma metodologia muito utilizada em todas as áreas. No caso da educação física, ela tem sido usada mais nos últimos 10, 15 anos. Aliás, a gente aqui na Unicamp fomos um dos primeiros grupos no Brasil a usar a metabolômica e descobrimos com parceiros do Instituto de Biologia. Aí fomos no Senepen, fizemos ali com o pessoal do ALN Bio, né? Uma parceria que perdura há muito tempo e acabamos incluindo a metabolômica como uma possibilidade, né, de identificar mais finamente as alterações em doenças ou em pessoas especiais, bem como os efeitos de uma atividade física, da nutrição, etc. É uma metodologia muito sensível. E aí, a partir desta técnica, né, que pode ser feita por ressonância magnética ou espectrometria de massa, com outras técnicas acopladas, a gente identifica metabólitos, que são produtos do final de uma reação química. O nosso organismo é pura reação química, tá? E aí você consegue, né, por tratamento de dados, né, dependendo do número de metabólitos, até por bioinformática, identificar quais são os principais metabólitos que alteram nesse indivíduo. Aí a gente chega, às vezes, consegue identificar 150, 200 metabólitos iniciais, e aí no final você consegue identificar 2, 3, que tem relevância mesmo, né, naquele caso específico. Então, o nosso objetivo é isso, é a gente fazer uma varredura, que a gente chama de metabolômica on-target, sem alvo, e fazer uma análise exploratória. E nessa análise exploratória, identificar, ver se a gente consegue identificar, né, algum desses metabólitos que se correlacione com as alterações metabólicas, com as alterações motoras, né, e cognitivas desta pessoa com síndrome de Down.
Entendi. Você falou, então, que alguns ex-alunos, já existia essa parceria, sim, essa relação entre pesquisadores aqui da Unicamp e ex-alunos da FEF, enfim, da Unicamp, sim, que estão trabalhando lá na Federal do Pará. Como que vocês se prepararam, os pesquisadores envolvidos nesse projeto, vêm se preparando para as atividades que estão previstas aí nesse projeto?
Então, com a publicação do edital, nós construímos, então, esse projeto em parceria. E como eles, lá na Universidade do Pará, eles têm um convênio estabelecido com a PAI e eles já trabalham com síndrome de Down, nós fizemos a opção, então, da triagem, da coleta e das avaliações, que são de composição corporal, cardiorrespiratória e motora, serem executadas no Pará. Eles também irão fazer lá, né, estão fazendo coleta de sangue e soro, estocando essas amostras, e a parte que cabe à Unicamp é que essas amostras virão para a Unicamp, onde então eu irei fazer as análises metabolômicas. Eu participo, já fui algumas vezes para lá, para primeiro capacitar a equipe, né, por conta das coletas de material biológico, da minha experiência, que já é grande, né, com desenhos experimentais, com relação à própria logística, né, de como fazer os intervalos e as avaliações. E em setembro de 2023, a gente fez um estudo piloto para ver se tudo aquilo que a gente tinha pensado teoricamente a gente conseguia executar. E foi muito bom, porque nós tivemos que fazer pequenas adequações, porque como é uma população especial, né, a gente precisa ter todo o cuidado, todo o carinho, para que ele se sinta à vontade e motivado a participar dentro do projeto. Então, são esses pequenos cuidados que a gente precisa ter para a gente, no final, conseguir, né, contribuir para a saúde, para a qualidade de vida deles.
E quantas pessoas, quantos pesquisadores envolvidos no projeto, mais ou menos, professora?
Olha, eu sou a responsável geral, né, e responsável pelo Braço São Paulo. Eu sou coordenadora responsável na FAPESP. A professora Laura Neves, que é da área de cardio, ela é a responsável na FAPESPA pelo financiamento. E lá nós temos o professor Anselmo, né, que é nosso ex-aluno. Ele foi até meu aluno de pós-doc aqui na FEF. Ele é responsável por toda esta avaliação motora das pessoas com síndrome de Down. Nós temos também parceiros que são professores da psicologia que estão fazendo avaliações de questionários de estratificação de cognição. Nós temos uma professora da nutrição que está fazendo avaliação nutricional deles e toda esta equipe de alunos de graduação e pós-graduação. Então, nós temos alunos de mestrado, nós temos alunos de iniciação científica que são lá da Universidade Federal do Pará. E também temos, no momento, a contratação de uma bolsa, né, de apoio técnico de nível já de graduação para começar a preparação das amostras para metabolômica, que serão executadas no LNBio da Cenepem, aqui nosso lado na Unicamp, que também é nosso parceiro.
Professora, queria que você falasse um pouco quais são as principais alterações fisiológicas e metabólicas da síndrome de Down. É um tema ainda pouco estudado?
Olha, a síndrome de Down, ela é bastante estudada com relação às alterações cognitivas, né? E também cardiovasculares. Então, essa trissomia, essa mutação do cromossomo 21 leva a muitas alterações no organismo como um todo. Mas quando a gente vai relacionar isso com alterações metabólicas, imunológicas, já tem uma quantidade de estudos um pouco menor. Primeiramente porque as ciências ômicas, né, elas são recentes, né, foram a partir do DNA, né, de 50 anos, mas as técnicas mesmo da genômica, transcriptômica, se desenvolveu muito nos últimos 20 anos. Então, ainda tem muito poucos estudos com ciências ômicas, especialmente metabolômica, que é com o que eu trabalho, com relacionado com as pessoas com síndrome de Down. Em relação às alterações, eles podem ter alterações congênitas importantes do sistema cardíaco, muitas vezes até com correções cirúrgicas necessárias, então algumas cardiopatias. Eles também têm alterações motoras importantes, com diminuição da coordenação, com até alterações de composição corporal importante, diminuição de tamanho de membro inferior. Isso acaba dificultando um pouco a velocidade do passo, né, de fazer uma atividade física. E eles têm alterações metabólicas importantes. Uma grande parcela, né, das pessoas com síndrome de Down tem uma tendência a ter excesso de peso, serem obesos, né, isso porque eles têm uma disfunção mitocondrial, uma dificuldade de utilizar o oxigênio, né, para fosforilar, né, a glicose, os metabólitos para gerar ATP. Eles têm essa dificuldade de oxidação na mitocôndria, especialmente dos lipídios. Então, existe uma tendência de acúmulo de lipídios. E eles entram, né, o metabolismo dele é predominantemente glicolítico. Quer dizer, eles têm uma dificuldade de gerar energia para uma atividade prolongada, como uma corrida de longa distância, por exemplo, por conta dessa dificuldade na mitocôndria. Então, com isso, eles entram em fadiga mais rápido. E por isso que é importante o exercício físico para eles, porque o exercício, ele melhora a funcionalidade da mitocôndria, ele melhora o metabolismo global dele e, consequentemente, ele vai ter os benefícios do exercício não só na perda de gordura, mas também, né, nessa capacidade, nessa aptidão aeróbia maior. Então, eles têm uma aptidão reduzida por essa incapacidade. Isso faz que eles entram qualquer exercício mais intenso, eles entram em fadiga rápida. Eles, por conta da obesidade e por conta dessas alterações metabólicas e do sedentarismo, grande parte deles não fazem exercício físico regular, o que não é o caso daqueles que vão diariamente nas APAEs no Brasil. Porque dentro da APAE, a APAE é uma grande parceira, né? Ela inclui o profissional de educação física e as atividades físicas no cotidiano das pessoas com síndrome de Down. Então, o esporte, a atividade física faz parte do dia a dia das pessoas que frequentam a APAE. Mas não são todos, né? Todas as pessoas com síndrome de Down que estão filiadas à APAE. Então, essas acabam não tendo no seu cotidiano atividade física, acabam sendo sedentários, o que aumenta o risco, né, de obesidade e, consequentemente, sedentarismo e obesidade nessa população antecipa as doenças crônicas típicas do envelhecimento, como diabetes, como hipertensão, como outras doenças cardiovasculares que aparecem mais da meia-idade no envelhecimento para frente.
Queria que você detalhasse, professora, como é que vai se dar essa coleta de dados em Belém e que tipo de amostras biológicas vão ser coletadas para serem enviadas aqui para a Unicamp.
Sim, eles estão sendo triados, né? Nós já estamos aí com quase 20 voluntários triados. Tivemos uma dificuldade inicial maior do que a gente imaginava, mesmo incluindo nos critérios de exclusão pessoas com síndrome de Down que já tivessem diagnóstico de cardiopatias de moderada a grave, mesmo aqueles que não tinham diagnóstico de cardiopatia, quando ele passa na primeira triagem, ele passa por uma bateria de exames cardiológicos e uma avaliação clínica cardiológica com um cardiologista lá em Belém. E ao fazer essa bateria, né, nós tivemos uma perda amostral maior do que a gente imaginava. Isso é, tivemos aí voluntários que acabavam sendo reprovados por conta do risco, né, dele executar um exercício físico até exaustão por conta da cardiopatia. Por outro lado, o projeto está sendo muito bom para as pessoas e as famílias que estão lá na APAE, né? Porque a dificuldade de acesso, muitas vezes a exames muito sofisticados pelo SUS, existe uma grande dificuldade. E todos esses que acabaram sendo reprovados para o projeto, eles foram encaminhados já com diagnóstico, com exame para tratamento, né? Então, se por um lado a gente perdeu um N amostral, por outro lado, a gente está ganhando porque essa pessoa vai ganhar um tratamento específico e com certeza vai ter aí uma possibilidade de melhora da saúde, expectativa de vida e qualidade de vida. Passado por essa bateria cardiológica e um parecer positivo para passar, né, para entrar dentro do projeto, tanto o voluntário com síndrome de Down como o seu responsável, nós nos reunimos lá com eles, explicamos todo o projeto, todas as etapas, e ambos têm que concordar, inclusive a pessoa que tem síndrome de Down, né? Então eles assinam o termo de consentimento, livre esclarecido, e aí eles entram na bateria de testes. Nessa bateria de testes, a gente começa com os questionários, que são os questionários tanto de estratificação da cognição, são três questionários, e isso é importante porque no final a gente pode ter alguma correlação desses metabólicos com o nível de cognição que é diferente. Aplicamos um questionário para ver o nível de atividade física deles, porque também isso pode interferir lá nos metabólitos, né? Ele também é avaliado no recordatório alimentar, então os responsáveis e eles respondem aí 3 dias, e a gente faz essa consulta nutricional, ela é feita online, né, por videochamada para facilitar as mães, né, do que eles comem ou não. E depois eles vão para uma bateria de avaliação antropométrica de composição corporal. Lá, então, é feita a medida, peso, altura e IMC. E também é feita a avaliação da composição corporal por bioimpedância, onde vai ser, então, feita a avaliação da porcentagem de gordura, da porcentagem de massa livre de gordura. E o equipamento nos dá também uma medida chamada ângulo de fase, que é exatamente a quantidade de músculo, porque a obesidade ela acaba gerando uma inflamação e todas essas alterações da síndrome de Down fazem com que eles tenham uma massa muscular menor, que a gente chama de obesidade sarcopênica, né? Então, isso é muito importante para a gente entender o metabolismo deles. Depois desta questão, né, da avaliação, como eles têm que vir em jejum para avaliação de composição corporal na bioimpedância, eles já coletam sangue. Então, o material biológico que é coletado é sangue, feito por uma enfermeira de um convênio que a gente tem lá de um laboratório, é retirado sangue. O sangue a gente tira o plasma e o soro, que são congelados a menos 80 graus. E quando terminar toda essa coleta e todas essas amostras virão para Campinas por uma transportadora de amostras biológicas específicas para serem processadas aqui. Depois também dessa bateria, eles passam por testes de avaliação motora. Então eles passam por uma bateria que a gente está validando chamada KTK, que ela contém vários testes de coordenação motora, de aptidão física, que eles vão executar e que eles fazem muito exercício, são vários exercícios que eles fazem para avaliação motora. E por último, né, eles já fizeram um teste de esteira lá no médico, mas eles voltam para um laboratório da professora Laura, lá em Belém, que fica dentro de um hospital lá em Belém, para fazer uma avaliação realmente de aptidão cardiorrespiratória. Eles estão tentando validar uma metodologia. Nós temos um teste de aptidão aeróbia chamada teste de 6 minutos, que é feita num corredor, assim, em qualquer lugar onde eu tenha 30 metros. E eles têm que andar na velocidade maior que eles têm, né, por 6 minutos, e a gente calcula a velocidade, o quanto ele conseguiu caminhar, e isso dá para nós a medida indireta da aptidão aeróbia deles. Eles vão repetir esse mesmo teste de 6 minutos agora na esteira. Então, eles vão fazer 6 minutos na esteira, tá? Então, nós estamos tentando validar a esteira, né, para ver se a gente consegue usar a esteira para facilitar o teste. E, por último, ele vai fazer um teste de ergometria com máscara mesmo, que vai à exaustão no laboratório. Então, veja, são várias baterias físicas. Por isso, a nossa preocupação é inicial na triagem, para que ele tenha condições cardíacas, vasculares, respiratórias e motoras para fazer todos esses testes físicos.
E quantas pessoas vocês já conseguiram incluir na pesquisa, assim, que já passaram por algumas dessas etapas que você estava descrevendo?
Nós já triamos mais de 20 que conseguiram ficar no projeto e já fizeram todas as baterias. A gente tem um N aproximadamente de 15 e a gente pretende, pelo nossa N amostral, chegar pelo menos a uns 70, 80 voluntários. Inicialmente a gente tinha pensado em 100, mas pela dificuldade, pela perda amostral, por conta da reprovação cardiológica, nós estamos pensando aí num número de 70, mais ou menos, voluntários até o ano que vem.
E esses materiais, você falou, né, que vocês já estão coletando as amostras de sangue que virão depois para análises aqui em Campinas, que tipo de infraestrutura de pesquisa laboratorial? Você falou do LN Bio, Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância dessa parceria também com o CNPEM nessa pesquisa e que tipo de infraestrutura é necessário para fazer esses estudos de metabolômica.
Então, as amostras lá, depois que a gente faz a separação de soro e plasma, elas são alicotadas, né, em pequenas amostras e coloca-se em Eppendorf e a gente coloca dentro de um freezer lá dentro da Universidade Federal. A gente tem a parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas da Federal do Pará, onde eles têm um freezer menos 80 graus, que é necessário para estocar as amostras sem que elas sofram alteração com o tempo. Então, elas vão ficar lá até que a gente consiga completar esse N amostral. Então, elas virão para cá com controle de temperatura, chegam aqui, vão para os nossos freezers aqui menos 80. E para metabolômica, a gente precisa desses equipamentos, que são equipamentos ou facilities, chamados de equipamentos multiusuários. A gente já tem, como eu disse anteriormente, esse convênio com a LNBio do CNPEN. Lá eles têm, né, a ressonância magnética de 600 MHz. E a gente tem feito lá, aqui dentro da Unicamp, tem outros espaços que fazem metabolômica, como é o caso no Instituto de Química, existe um laboratório de ressonância magnética, lá na farmácia, espectrometria de massa, que a gente também já fez, no Instituto de Biologia também tem, a gente tem várias facilities dentro da Unicamp, mas esse equipamento que a gente usa lá no LNBio, ele já está padronizado para o nosso tipo de amostra, e a gente usa há mais de uma década, e portanto, para nós fica mais fácil de comparar, né, os nossos estudos anteriores. Então, a gente precisa de toda essa infraestrutura. E o CNPEN, né, lá do Sirius, né, é um laboratório de referência nacional, e como a gente chama, a moeda de troca deles é exatamente usar toda a estrutura, né, que foi financiada pelo governo federal para esses equipamentos multiusuários. E é muito fácil, né? Você cadastra o seu projeto na plataforma, né, do CNPEN, ele é aprovado, e depois disso você consegue fazer, conforme a disponibilidade do equipamento, o agendamento do equipamento. Lá existe toda uma equipe técnica capacitada para ajudar, né, os usuários a treinar os alunos, professores, né, ajudam também, porque a metabolômica, em termos de fazer análise na ressonância, é uma receita de bolo, até ela é relativamente simples, depois do equipamento padronizado. A questão é depois, né? Porque depois você precisa identificar esse metabólito, você precisa trabalhar estatisticamente esses dados, você precisa identificar as vias metabólicas. Então, o trabalho maior da metabolômica depois das análises e não fazer as análises. Mas tudo isso, né, este convênio, essa parceria Unicamp, CNPEN, ele é muito importante, né, porque eles têm toda essa infraestrutura que a gente pode usar de forma gratuita, contribuindo para o aumento, né, do impacto da ciência e da produção científica a nível mundial.
Muito legal. Professora, um dos objetivos, como você já disse, do projeto é encontrar biomarcadores que possam estar relacionados a essas alterações fisiológicas que geralmente as pessoas com síndrome de Down apresentam. Qual que é a importância e os principais desafios envolvidos com essa busca pelos biomarcadores?
Esses biomarcadores, eles podem e nos ajudam a identificar, né, quais os mecanismos que são alterados na síndrome. E isso pode nos ajudar, por exemplo, a prever alguma patologia ou até futuramente ser um alvo medicamentoso, porque eu sei que esta via está alterada. Então, muitas vezes, quando se identifique, para isso você... A gente vai fazer uma análise exploratória inicial, identificado um ou dois biomarcadores, a gente não tem tanta pretensão de muitos, né? Se a gente conseguir, os estudos posteriores é testar numa população maior se esse alvo realmente ele é alterado, em que situações ele é alterado. E aí ele pode ser um preditor. Ele pode ser um preditor de doença cardiovascular, ele pode ser um preditor de alterações da obesidade ou do metabolismo, vai depender de que via que ele está envolvido. Então, é super importante a gente encontrar esses alvos, que podem ser tanto para ser utilizado no futuro como um teste diagnóstico, como ele pode ser um alvo terapêutico numa futura medicação. Mas isso, logicamente, vai depender de muitas pesquisas na sequência, né? Depois que você identifica esse alvo, você tem que testar, né? Que a gente chama de metabolômica target. Então, aí você pode pegar uma população estratificada, diferente, né? De pessoas com síndrome de Down e verificar se todas têm essa alteração, se não tem, em que condições ele aparece ou não aparece, né? Para ele realmente ser chamado de um biomarcador, né? De alguma via metabólica. Então, tem bastante estudo pela frente, mas é muito importante a gente entender, né? E quais vias estão sendo alteradas.
E como vocês acreditam que os resultados que vocês chegarem vão contribuir para a qualidade de vida, né? Para as pessoas com síndrome de Down?
Como eu falei antes, né? Só essa questão da triagem cardiológica e motora, ela já é um benefício para a saúde dessas pessoas que participam do projeto, né? É a nossa contrapartida, né? Todos os exames, tudo que eles passam, né? Nós damos o retorno, o relatório, tanto para pai como para os familiares. Né? Então, por exemplo, todos os profissionais envolvidos, desses que já estão, né? A gente já fala, já passa todo esse relatório sobre as informações dessas pessoas. Então, isso é super importante. Muitas vezes você precisa adequar aquela atividade física para aquela pessoa. Né? Então, já temos essa contribuição. E segundo, se a gente conseguir, né, dois objetivos primários, né, se a gente conseguir validar essa bateria de testes motores, nosso objetivo maior é que as APAEs do Brasil inteiro utilizem essa bateria antes das pessoas com síndrome de Down participarem das atividades físicas na APAE, porque é uma garantia de que a atividade física proposta seja adequada para a capacidade motora deles, tá? Então, a gente consegue, então, dar mais segurança para eles fazerem as atividades. Consequentemente, os resultados são, né, melhores, porque vão trabalhar, né, nas dificuldades específicas e individualizadas daquela pessoa com síndrome de Down. Esse é o primeiro. E segundo, né, é a gente identificar, como a gente falou, né, de preditores dessas alterações. Né? Então, no futuro, esse projeto é o início da gente propor, então, baterias de diagnóstico metabólico melhores do que simplesmente aqueles exames clássicos, né? Colesterol, triglicerídeo, glicemia, que são importantes, mas a gente pode ter outros testes, né, que vão poder ajudar a entender e melhorar a saúde e qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down.
E desse N amostral que vocês já tiveram contato, existiu algum impacto já de estímulo a fazer mais atividade física? Vocês perceberam algum impacto já nesse sentido?
A maior parte deles, como é um convênio das pessoas que trabalham, né, que vão todo dia na APAE, a maior parte deles fazem atividade física. Tem alguns que são até atletas que competem, né? Mas pela perda amostral, provavelmente a gente vai ter que ampliar e sair um pouco da APAE de Belém e pegar a região metropolitana de Belém. Então a gente já teve, por exemplo, pelo impacto desse projeto na cidade de Belém, nós já tivemos a solicitação de pessoas que não participam da APAE para ingressarem como voluntários. Se eles atenderem os critérios de elegibilidade do projeto, eles são muito bem-vindos no projeto. Então, isso poderá fazer com que a gente tenha uma população um pouco diferente daquelas que são frequentadores diários da APAE, né? Mas essa questão do nível de atividade física também muda muito dentro da APAE, porque tem aqueles que são apaixonados pelo exercício e pelo esporte. A gente tem um voluntário que é um atleta que fica lá de manhã, tarde e noite fazendo exercício. Em compensação, a gente tem outros que não gostam, que gostam de fazer atividades mais culturais e artísticas. Então, depende muito, porque a APAE vai oferecer um leque de atividades. Então, esses são um pouquinho mais sedentários, né? Mas, talvez, com essa ampliação, a gente tenha aí uma população um pouco mais diversificada.
Professora, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa parceria entre Unicamp, aqui Estado de São Paulo, e Universidade Federal do Pará, e do envolvimento, a importância desse envolvimento de duas agências de fomento desses estados, né, a FAPESP e a FAPESPA, com essa iniciativa.
Então, a Universidade Federal do Pará, ela é muito parceira da Unicamp. A gente agora, recente, em janeiro, recebeu toda uma equipe, né, tem uma parceria com a população indígena, então toda essa questão da região norte. Então, assim, eu fico sempre muito feliz, né, dessa parceria. É uma universidade muito grande, muito séria, tem muitos programas de pós-graduação e é um expoente na região norte. Então, ter essa parceria, essa proximidade com a região norte, cada um com suas qualidades, né, com sua experiência, eu acho que a gente só agrega na ciência nacional. Então, a gente não faz nada sozinho, né? Os projetos aqui na Unicamp, eles são sempre feitos em colaboração interna e externa. E quanto mais pessoas, né, participarem dos grupos de pesquisa, professores, mais a gente tem a agregar, né, em termos de conhecimento. Então, essa parceria ela é fundamental. E unir região norte com região sudeste, né, é fantástico, né? A gente poder contribuir com o desenvolvimento da região amazônica, que é uma prioridade nacional, né? A gente preservar e dar qualidade de vida para as pessoas que moram na região da Amazonas. Outra questão importante são essas agências que estão fazendo editais específicos de parceria, né? A gente sabe que a FAPESP tem uma história lindíssima, como a maior agência de fomento mesmo do Brasil. Tem todo um know-how de financiamento, de editais, né, de estímulo e de desenvolvimento do Estado de São Paulo. A gente não pode pensar no Estado de São Paulo, né, desacoplando a FAPESP, né? Tudo que a gente tem de tecnologia, de desenvolvimento científico e educacional, com certeza é graças às universidades paulistas e o apoio da FAPESP. Então, fazer com que esse know-how da FAPESP também chegue para, né, em parceria com as outras agências, eu acho que é uma iniciativa brilhante, né? Tem outros editais saindo com outros estados e eu recomendo para os pesquisadores aqui da Unicamp que participem desses editais com seus parceiros e colaboradores de outro estado quando tiver, porque a experiência é muito rica, né? De troca de experiências, né, e de ampliação de possibilidades. Por exemplo, lá na Federal do Pará, eles não poderiam fazer alguns tipos de análise que a gente faz aqui na Unicamp. E eu talvez não conseguia fazer alguma coisa que eles fazem lá, como a triagem mais fácil. Então, a gente está somando esforços e isso, com certeza, amplificou, né, ampliou muito o projeto inicial. Então, acho que as parcerias, elas sempre são muito bem-vindas, nacionais e internacionais. Eu esqueci de dizer que a gente tem duas parcerias internacionais importantes. A gente tem um professor nos Estados Unidos, inclusive o professor Anselmo, que faz parte do projeto, e irá ficar um ano nos Estados Unidos com esse professor, que é um grande especialista em síndrome de Down, que também nos ajudou e nos ajuda nas discussões dos dados. E a professora Laura também com um parceiro na Bélgica, que também é um especialista na questão da aptidão para a população especial. Então, nós temos parceiros internacionais que, com certeza, a hora que a gente tiver dados coletados, o desenho experimental foi discutido com eles, mas na hora que a gente tiver os dados, com certeza, na discussão dos dados e nas perspectivas futuras dos projetos subsequentes, esses parceiros serão muito importantes.
Então, assim, pelo que eu entendi, é um projeto que agora está delimitado ali no Pará, mas poderia facilmente também servir como modelo para abordagens mais amplas, por exemplo, que considerassem Brasil ou, inclusive, né, continentes, digamos assim.
É nossa expectativa, né? Quando a gente pensa na validação de metodologia ou propõe biomarcadores, especialmente no cotidiano prático, né, no dia a dia das APAES no Brasil ou de outras fundações que atendem síndrome de Down, se a gente conseguir validar essa bateria motora, com certeza ela poderá ser aplicada em qualquer lugar, né? Então, assim, um dos objetivos é exatamente esse, né? Contribuir para a saúde e qualidade de vida de todas as pessoas no Brasil, na América Latina e no mundo, né? Que essa metodologia possa ser aplicada.
Muito bom. Professor, algo mais que você acha importante dizer a respeito?
Só gostaria de agradecer realmente o convite de estar aqui, né? E espero voltar depois de finalizado o projeto para contar os resultados que a gente teve, sim.
Com certeza, a gente vai aguardar você por aqui para trazer esses resultados, então. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço.
Você ouviu a entrevista com a professora Cláudia Cavalieri, da Faculdade de Educação Física da Unicamp, uma das coordenadoras do projeto Aptidão, Aptidão Física e Metabolismo em Pessoas com Síndrome de Down, realizado em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Pará, com financiamento da FAPESP e da FAPESPA. Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.